Nós vamos falar um pouquinho agora de um assunto muito importante. Ora, ele é bem destacado no país, ora nem tanto, mas o importante é que há um acompanhamento. E acompanhamento aqui no Estado aos refugiados. Por que que a gente está falando disso hoje, no dia 20 de junho? Porque hoje é o Dia Mundial do Refugiado. E a gente vai conversar agora com o professor doutor em História, Rafael Simões. Ele é coordenador do Núcleo de Apoio aos Refugiados aqui do Espírito Santo, no Ares. Tudo bem, professor? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Bom dia aos ouvintes da Band News.
É muito importante já de início a gente explicar para as pessoas, professor, quem são essas pessoas que são consideradas refugiados, né? Porque a gente vê muito estrangeiro aqui no estado. Mas estrangeiro que deixou seu país, veio aqui para tentar a vida, né? Trabalhar, às vezes muitos até vêm mesmo para tentar, chegam a ficar em situação de rua até encontrar um emprego. E quem são essas pessoas, para a gente diferenciá-las? Quem são os refugiados e quem são esses migrantes, a gente pode dizer assim?
Então, Letícia, isso é uma questão importante do ponto de vista do conceito da coisa, né? Refugiado existem, primeiro, antes de refugiado, existem as pessoas deslocadas à força. São pessoas que saíram do seu local de residência habitual por situações de força, mas ainda estão dentro do seu país. E o refugiado ou solicitante de refúgio é aquela pessoa que sai do seu país porque tem um fundado temor em relação à sua vida, por motivos de perseguição religiosa, política, de gênero, social, enfim, a pessoa sentindo uma ameaça à vida dela, né, por algum tipo de perseguição, ela sai do país e se dirige a outro país, onde ela inicialmente é uma solicitante de refúgio e, eventualmente, esse pedido do status de refugiado sendo aprovado, ela passa a ser considerada um refugiado. O migrante, Letícia, é aquela pessoa que saiu do seu país de moto próprio, de vontade própria, é claro. Essa vontade, às vezes, ela é forçada por uma situação econômica ruim, uma situação econômica difícil. Mas ela não tem a base desse fundado temor em relação à sua vida. Por isso ele é um migrante. É lógico que existem os chamados migrantes legais, aqueles que vão para outros países, né, autorizados pelo país receptor, que tem um visto, e existem os migrantes ilegais, aqueles que entram no país, seja ilegalmente, cruzando a fronteira sem nenhuma documentação, seja aquele que tem um visto de turismo, que dura um pequeno espaço de tempo e que depois continua naquele país indefinidamente, né?
Agora, a gente tem, imagino eu, no caso dos refugiados, uma predominância hoje de venezuelanos. É assim mesmo? Quanto eles seriam? Tem como controlar isso?
Então, Cacá, nós temos, assim, no Brasil, nós temos os dados oficiais, né, do Acnur, nós temos cerca de 80 mil refugiados no país. Refugiados barra solicitantes de refúgio. Né? Porque no caso dos venezuelanos, dos haitianos, dos sírios e dos afegãos, nós temos, na verdade, dois tipos de visto, dois tipos de situação. Um é o solicitante de refúgio barra refugiado. Outro, para esses quatro países, mais uma vez, Venezuela, Haiti, Síria e Afeganistão, o governo brasileiro criou um visto especial, reconhecendo a situação dramática, diferente, mas dramática, que esses quatro países passaram recentemente, de um visto de ajuda humanitária. Então, na verdade, você pode ter pessoas com um visto aqui, venezuelanos, que são predominantes tanto no campo do refúgio quanto no campo do visto de ajuda humanitária, né, você pode ter esses dois tipos de visto com essas pessoas. Mas você está certo, cerca de 70% dos refugiados brasileiros hoje são venezuelanos.
Há muito tempo também, professor, e a gente teve, em um certo momento, pessoas refugiadas de países da África, né? E Eles ainda continuam também presentes aqui? Quais são os demais países que vocês fazem acompanhamento dessas pessoas? De onde que eles
vêm? Nós continuamos tendo, sempre aparece, né, Letícia, pessoas dos países da África. Eu destacaria Angola, República Democrática do Congo, Nigéria, Camarões e Guiné. Nós, aqui no Espírito Santo, além desses cinco países, nós já atendemos também uma pessoa da Zâmbia, eu acho que só, além desses cinco aqui no Espírito Santo, né, nós atendemos um da Zâmbia. Então, esses cinco são os que têm mais solicitantes de refúgio e refugiados aqui no Espírito Santo.
Ok. Eu queria saber, a gente tem um número de pessoas nessa situação aqui no Estado. Eu queria saber, aí eles chegam nessa situação de refugiado, pedindo refúgio, o que acontece? Qual é o tipo de apoio que pode ser dado a eles? Como é que eles acabam vivendo por aqui? Vocês procuram algum tipo de colocação profissional para essas pessoas? O que acontece com o refugiado quando ele tem contato com as entidades que cuidam do interesse deles aqui no Estado?
Então, essa é uma questão chave, né? Porque a gente fala que nós temos, na verdade, dois momentos chaves na vida de um refugiado em qualquer país.
A gente vai tentar refazer a ligação com o professor Rafael.
Tem momento. Alô?
Oi, está nos ouvindo? A gente vai refazer a ligação com o senhor, professor? Porque a ligação está picotando muito.
Ela ficou ruim de uma hora para outra.
Vamos tentar melhorar com o senhor aqui. Acho que a gente conseguiu refazer a ligação com o professor, Rafael. Ei, professor, melhorar? Vamos ver se em melhores condições agora?
Isso. Vamos ver, Letícia. Então, acho assim, a questão que o Cacá colocou é uma questão chave, no sentido de que nós precisamos, né? Nós temos dois momentos, né? O momento da recepção, aquele momento que eu brinco assim, falando, é o momento do tapinha nas costas, né? Quando a pessoa chega, você recebe a pessoa e fala, estamos aqui, vamos lhe apoiar, você está agora no Brasil, no nosso caso aqui no Espírito Santo. Mas o momento chave é o momento da integração. E para você fazer um processo de integração, na verdade, nós precisamos de três elementos chaves. Um elemento é o elemento documental, né? Então, precisa se resolver a situação dos documentos dessa pessoa. Fazer a solicitação de refúgio. A partir do momento que ele faz a solicitação de refúgio, ele tem direito de tirar a carteira de trabalho, CPF, cartão do SUS, né? Ele pode, eventualmente, se tiver filhos ou dependentes, inscrever essas pessoas na escola. Então, cuidar da situação documental, digamos, administrativa da pessoa. Um segundo momento é cuidar de melhores condições dessa pessoa vivenciar a comunidade, viver na comunidade. E aí eu estou falando, uma questão-chave é o aprendizado da língua portuguesa, então é instrumentalizar isso, né? E aí é importante que eles tenham condições de fazer cursos básicos que sejam da língua portuguesa. E o outro é a questão de trabalho e moradia, né? No aspecto social. E aí a gente faz aqui no Ares, claro, a gente tenta, né? Empresas eventualmente nos procuram, oferecendo empregos, vagas de empregos, a gente encaminha os currículos para essas empresas, e aí elas entram em negociação, contratam eventualmente, né, esses solicitantes de refúgio e refugiados. No Ares também a gente faz eventualmente campanhas, né, para arrecadar, seja alimento, seja material de limpeza, material escolar. Nós somos uma cátedra Sérgio Vieira de Mello. Isso significa que nós temos o reconhecimento do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, e o Acnur, né, esse Alto Comissariado, ele eventualmente manda também bens para a gente disponibilizar para esses refugiados. Esse ano eles mandaram, por exemplo, 100 colchonetes, 100 cobertas, 100 mochilas nós distribuímos entre as pessoas que nós apoiamos aqui no Espírito Santo. Enfim, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho importante, porque, como o Cacá destacou, senão você deixa essas pessoas numa situação de dificuldade, né, econômica e social ainda maior, porque são pessoas que não têm a vivência na nossa sociedade, muitas vezes não falam a língua, não conhecem os nossos costumes, não tem nenhum conhecido aqui, nenhum familiar, e isso tudo, essa falta de relações, acaba complicando muito a vida dessas pessoas. Por isso que é importante, quando existe, né, organizações em cada lugar que apoiam esses refugiados. Mas eu não posso deixar de destacar, Letícia e Cacá, que infelizmente nos falta uma política pública, né? O Espírito Santo recentemente, se não me engano, no ano passado, no ano 2022, aprovou uma lei mais geral relacionada a questões de migrantes, que inclui os refugiados, essa lei, desculpa, mas nós não temos uma ação política organizada por parte dos poderes públicos no Espírito Santo, seja o governo estadual, seja as prefeituras, né, isso nos falta, e claro, teria a possibilidade de ter uma ação muito mais efetiva, né?
Professor, uma dúvida aqui que eu tenho. Como é que é feito isso? Como é que é o contato com essas pessoas? Vocês chegam até eles? Eles chegam até vocês? Porque eu imagino assim, uma pessoa que é refugiada, que ela consegue o feito, né, de fugir do seu país e chegar em outro, chegar aqui ao Espírito Santo, por exemplo, ela chega com muito medo. Com muito medo de ser pega, com muita desconfiança, até mesmo de ser deportada, porque aquilo ela não quer. Então, ela tem, acredita assim, que no primeiro momento ela fica até mesmo escondida. É aquilo que o senhor falou, eles não têm ninguém aqui. E como é que é feito esse contato? Como é que vocês descobrem essas pessoas, fazem esse acolhimento, iniciam todo esse processo deles aqui?
Então, Letícia, é uma coisa importante, assim, acabam se formando redes de informação, digamos assim, né? Essas pessoas que chegam acabam conseguindo, de alguma forma, contato de outros refugiados, de outros migrantes do seu país ou de regiões próximas. E o Nuares, como ele já existe desde o ano de 2004, portanto, são quase 20 anos fazendo esse trabalho aqui no Espírito Santo, desde que ele foi criado pela professora Viviane Mozini, né, em 2004, que é coordenadora do núcleo comigo até hoje, né, esse nome do Nuares acaba se difundindo. E na maioria dos casos, essas pessoas nos procuram. Em outros casos, elas, curiosamente, né, elas procuram o poder público, via de regra, prefeituras, e as prefeituras nos encaminham esses refugiados para a gente poder ajudá-los, até porque, como eu dizia, não existe uma articulação entre os órgãos públicos nem uma política pública estabelecida pelo tema, sobre o tema. Então, acaba sendo assim, ou eles nos procuram ou são enviados por prefeituras, né? Nós não temos condições no Ares, porque é um núcleo, nós fazemos pesquisa, ensino também e apoio aos refugiados, nós não temos condições operacionais de ficar em busca, né, fazer aquilo que se chama de busca ativa. Acaba que nós somos demandados por esses que vão aqui chegando, mas que rapidamente conseguem informações sobre a existência do Nuares e nos procuram, né?
É importante, então, para a gente finalizar essa entrevista, só confirmando aqui, tem um dado do Espírito Santo de quantos atualmente refugiados nós temos aqui?
Entre solicitantes de refúgio e refugiados, nós temos cerca de 1.000 pessoas aqui no Espírito Santo. A maior parte na Grande Vitória, alguns poucos em Linhares, em São Mateus, em Cachoeiro, até onde vai a nossa informação, Letícia.
Ótimo, professor Rafael Simões. Outro, só para a gente finalizar aqui, é muito comum, até mesmo para a gente ajudar a essas pessoas, cada um podendo ajudar o trabalho de vocês, caso a gente identifique, né, uma dessas pessoas pelas ruas ou precisando de ajuda, como é que a gente faz para entrar em contato com vocês para falar, tem esse local, ela está ali?
É só ela procurar o Nuares aqui na UVV, Letícia. Todo mundo aqui na Universidade de Vila Velha, nas portarias, ou se ligar para cá, né, no telefone geral, 3421-2000, eles vão encaminhar para a gente. E também pode procurar no nosso Instagram, que é @nuares_UVV. O UVV é fácil aqui em Vila Velha, né? Em frente ao fórum da cidade, em frente a um shopping aqui que fica ao lado. Chegando aqui, todo mundo está informado e vai orientar para chegar até a sala aqui que a gente faz o atendimento das pessoas aqui na universidade.
Tá, ok, então, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos e sempre lembrando, porque esse tipo de trabalho, ele é na acepção da palavra, um trabalho humanitário, ou seja, de acolhimento a seres humanos que acabam perdendo algo que às vezes a gente nem dá muito valor, que é o seu local de viver, né? O seu espaço no mundo. E essas pessoas precisam mesmo de muito acolhimento. Um grande abraço, professor, bom trabalho.
Obrigado a você, Cacá, obrigado, Letícia, obrigado a Band News, um ótimo trabalho para vocês também, um bom dia para todos os ouvintes.
Bom dia.